sempre acontecer. Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé. O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Mesmo a esperança morta, ele faz ressuscitar. Não existe impossível, não há como duvidar. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Jesus tocou no esquife e o jovem reviveu. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias. Também já tinha morrido a esperança de Maria. De repente chega o mestre e disse com voz de amor: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado. Por causa da multidão, subiram pelo telhado. Chegando em frente ao mestre, simplesmente ele falou: levanta da cama e anda. E o paralítico levantou. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir. Ele opera coração, sem precisar de bisturi. Ele dá vista aos cegos e expulsa Satanás. Não há coração que aguente as maravilhas que ele faz. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Mas o homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí.
Queridos irmãos, são 11 horas e 32 minutinhos e estamos aqui muito felizes porque temos aqui uma participação especial. Os nossos ouvintes estão aqui interagindo conosco, mandando áudio, mandando aqui algumas mensagens escritas, e nós temos conosco aqui ligadinho aqui no bairro Eugênio Areal, né, o nosso querido irmão Eduardo, e ele está mandando um alô especial para o pastor dele, o pastor Marivaldo, e todos os irmãos que congregam aí com ele na sua igreja, né? Que Deus abençoe, irmão Eduardo. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação, meu querido irmão. Você sempre é muito bem-vindo aqui na nossa programação Mensagem de Paz. Nós louvamos a Deus pela sua audiência e também pela sua participação. Quero aproveitar e mandar um alô especial para todos os nossos ouvintes aí no bairro Eugênio Alves Areal. Nosso bairro Eugênio Areal, perdão, e também ao nosso pastor da RSA Regional, né, que é o pastor que está à frente dos trabalhos aí, o João Alves, é um querido, um irmão muito, muito abençoado, e a sua esposa, a irmã Vitória, e todos os irmãos que congregam aí na congregação Assembleia de Deus aí no bairro Eugênio Areal. Que Deus abençoe os nossos queridos aí de uma forma especial. Está conosco também, aqui mandando um alô especial, cadê, tá aqui, ela está dizendo: a paz do Senhor, pastor Júnior, quero mandar um alô especial para minha família e para todos os ouvintes que estão acompanhando a programação. Que Deus abençoe o dia de todos com muita saúde, paz e também alegria. Que Deus abençoe, minha querida irmã. Quem está falando conosco aqui é a esposa do irmão Salmo, né? E ela está ligadinha conosco. Eu quero louvar a Deus pela sua audiência, pela sua participação. Que Deus abençoe de uma forma especial a sua vida. E quero agradecer aí também pela sua participação conosco nessa manhã. Vai um alô especial para o nosso querido, agora presbítero, né, Salmo, que está ligadinho conosco, seus filhos, o Heitor, Santiago e a Samara. Que Deus abençoe de uma forma especial essa família de Deus, que tem feito a obra de Deus aí conosco. E essa família participou também, viu, do projeto Imensão. Foi feita a camiseta para ela, também para o Salmo, também para sua filhinha, e eu achei muito lindo assim a atitude de vocês. Que Deus abençoe a senhora e também o nosso querido presbítero Salmo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, e vai um alô especial aí, a mando da nossa querida irmã, para todos os ouvintes que estão ligadinhos no programa Mensagem de Paz para sua família, né? Que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Já está ligadinha conosco também a nossa missionária Dulce, no bairro Ana Alves Vieira. Também foi alguém que não abriu mão desse projeto, nos ajudou aí nesse projeto, ao lado da nossa pastora Lourdes, projeto Imersão de Mulheres, e ela ficou ali do início ao fim conosco, e eu louvo a Deus pela sua alegria, irmã Dulce, de estar fazendo essa linda obra junto aí ao Circo de Oração, as irmãs que fizeram esse trabalho tão lindo aí para a glória de Deus. E ela mandou aqui uma mensagem, nós vamos ler aqui agora. Ela está dizendo: a paz do Senhor, pastor Júnior, já estou ouvindo, quero oferecer o próximo hino para minha netinha, Isabela, que está aniversariando hoje. Olha aí que maravilha, hoje é aniversário da Isabela. A Isabela é minha amiguinha, que Deus abençoe, Isabela. Isabela está completando hoje mais um aninho de vida, e a Isabela não perde a escola bíblica dominical. Ela faz ali ao lado da sua mãe, todo domingo de manhã ela está ali, né, participando, aprendendo de Jesus, e hoje ela está completando mais um aniversário. Então hoje a programação vai ser toda para a Isabela, o pré-aniversariante do dia. Ela está dizendo aqui para a Isabela, que está aniversariando hoje, né, Antônia, também para a irmã Antônia, a querida Saula, e para todas as minhas clientes da Dulce Modas, para o Eronilda e para o senhor e toda a sua família. Muito obrigado, irmã Dulce. Olha, irmão, na Dulce Moda tem coisas boas, viu? Muito boa. Veste você, veste o seu marido, veste o seu filho, com preço acessível, com produtos de qualidade, de primeira qualidade, modas evangélicas, para quem não é evangélico, tem para todo o público lá. Eu tive esses dias levando a irmã Cícera lá, em uma visita lá, e o trabalho, assim, a loja da irmã Dulce é uma coisa linda, aconchegante. Você sente a presença de Deus, você se sente bem, você compra barato e você sai bem vestido, sai bonito. Vá lá, visite a Dulce Modas aqui no Ana Vieira. E obrigado, irmã Dulce, pela sua participação. E vai um alô especial aí, tá? Para minha querida Isabelle, que hoje está completando mais um aninho de vida. Isabelle, que Deus te abençoe e te dê muita saúde, muitos anos de vida. A Isabelle é filha da Nani. E Deus abençoe a irmã Nani, que educa sua filha na casa do Senhor. E que Deus prospere vocês e dê muitos anos de vida para a Isabelle, tá bom? Então vamos de louvor. Eu quero oferecer esse louvor para a esposa do irmão Salmo, que está ligado conosco, para a nossa irmã Dulce e para sua netinha, que hoje completa mais um ano de vida, a Isabelle. A Isabelle é linda, a Isabelle é bênção de Deus. Então vamos de louvor. Quem é que vai cantar, irmã Saula? Cláudio Canção cantando "Hoje Eu Quero Agradecer". Hoje é dia de agradecimento, hoje é dia de gratidão por tudo que Deus fez. Vamos de louvor nesta manhã.
Pai, eu quero agradecer e sempre reconhecer a beleza do cuidado que tu tens por mim. Sinto tua alegria me fazendo companhia. Nos fracassos ou sucesso eu não estou só. Como um renovo no meu ordinário, isso é mais que extraordinário. É misericórdia, graça, é favor e merecido. Teu amor alcança minha vida, como o sol me aquece todo dia. Os desafios vêm, lutas a gente tem. Eu sou pai.
Glória a Deus. Queridos irmãos, 11 horas e 43 minutinhos, e agora nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você, tá bom? Esse momento agora é muito especial. Na verdade, esse aqui é um momento assim que é muito importante na programação, que é a palavra do Senhor, que você que está aí nos ouvindo vai receber, né? Na sexta-feira agora, quando a irmã Cícera esteve aqui no momento da palavra, Deus renovou uma irmã que estava na cozinha, né? Ela estava vivendo um momento muito difícil e Deus usou o testemunho da pastora para falar com ela, e essa pessoa foi renovada, foi abençoada, e ela mandou o áudio como testemunho para a irmã Saula, e a irmã Saula compartilhou conosco assim, como bênção, porque nós ficamos muito felizes de saber. Eu não sei nem o nome dessa irmã, ela está em off e nem precisamos saber. O que a gente quer saber é que Deus abençoou alguém. Então, como é que Deus abençoa? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você é nosso ouvinte e você está ouvindo a palavra, Deus está falando com você, Deus está abençoando você. Para nós isso é que importa. Mas se você quiser contar seu testemunho, pode mandar um áudio aqui para nós. Se Deus fez alguma coisa na sua vida, mande aí. A gente quer divulgar, não precisa nem mandar seu nome. Só contar a bênção, só compartilhar a bênção de Deus com a sua vida. Mas vamos lá, livro de 2 Reis, fique atentinho aí, Deus tem uma palavra para o seu coração. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. É um texto bem conhecido, né, dos leitores da Bíblia, que diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E ali disse, para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um servente: te ireis com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque esse ferro era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o então. E ele estendeu a sua mão, e o tocou, e o trouxe de volta. Meu irmão, esse texto é conhecido como o momento em que Eliseu faz flutuar o machado. Esse ferro é um machado, era uma ferramenta que os homens usavam e usam até hoje no trabalho braçal, para cortar uma árvore. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você em alguns pontos desse texto. Eu gostaria de refletir com você para que a gente entenda melhor onde era que Eliseu estava. Vamos entender aqui o contexto do texto. Eliseu estava junto na sua escola de profetas. Junto com ele estavam os homens que ali estavam sendo preparados, discipulados por Eliseu, para darem continuidade ao ministério profético, que no Antigo Testamento era assim. Deus visitava seus filhos, na qualidade de profeta eram esses homens. Deus visitava, Deus não usava o homem como habitação, diferente de hoje, que hoje nós somos templos do Espírito Santo. Né? Hoje Deus usa alguém como profeta, mas com dom de profecia. Naquele tempo de Eliseu, era de fato o profeta como característica de verdadeiro profeta, mas o Espírito Santo não habitava nele, ele é uma visitação. Né? Como é que eu posso melhorar isso para você? Hoje a torneira está aberta, mas antes era só no conta-gota. Você entendeu melhor? Então o conta-gota, ele vinha, visitava o profeta, Deus usava para aquele propósito, e o Espírito Santo voltava, né, para o seu lugar de habitação. Hoje não, hoje ele habita no meio do seu povo, hoje ele está em nós, na igreja, né, o Espírito Santo foi dado a nós. O profeta Joel disse no capítulo 2 e verso 28 que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E no dia de Pentecostes, lá no capítulo 1, quando Deus faz promessa, quando Jesus faz promessa que ele vai ser levado ao céu, no capítulo 2 acontece o Pentecostes, né? A casa, todos foram cheios, foram vistos línguas repartidas como de fogo, um som como de um vento venente, falavam eles em outras línguas. Então é isso. Mas o profeta Eliseu está na escola de profetas. Só que os alunos de Eliseu entenderam que o lugar da habitação que eles estavam era muito apertado, era estreito. Eles queriam alargar a tenda. Olha, irmãos, aqui eu aprendo uma coisa. Os discípulos de Eliseu, eles tinham uma visão de ampliar o trabalho, de crescimento. O que é ampliar o trabalho? É crescer, uma visão de crescimento do trabalho. Essa visão, ela está muito, muito escassa nos dias de hoje, porque os homens não têm mais a visão do crescimento do trabalho. Aqui, esse crescimento é no coletivo. Hoje você vê muito individualismo, as pessoas querem aparecer. Hoje o trabalho de Deus, infelizmente para alguns, é visibilidade. Não, queridos, a obra de Deus não é para ser visto, a obra de Deus é para serviço. Nós estamos aqui, esses homens, eles não queriam aparecer, eles queriam servir o reino. Então eles disseram: Senhor, nós precisamos alargar. Nós precisamos de um lugar com mais espaço para a nossa habitação, para que a gente possa receber mais pessoas aqui. Mais filhos de profetas venham para cá, a nossa escola de profeta possa crescer, ou seja, a obra de Deus possa crescer. E Eliseu aprovou e disse: vocês podem ir. Ele disse: Senhor, a gente quer que o Senhor venha conosco. O que é isso, irmão? Cobertura espiritual. Eu sou alguém que estou aqui, mas eu não estou aqui por mim mesmo. Eu tenho um pastor, chama-se Celso Gregório de Lima, e eu estou aqui com a bênção dele. Então, o que é que esses homens nos fazem entender nesse texto? Ele nos faz entender que o crente, ele não pode sair por aí fazendo o que quer sem antes ele procurar o seu pastor, sem antes ele procurar a orientação do seu pastor, a bênção do seu pastor. Você que acha que está numa igreja e acha que o seu pastor não tem visão, ou que acha que você tem mais sabedoria do que ele, ou é mais espiritual que ele, ou você acha que o português dele não é tão bom quanto o seu, que ele diz: nós vai, nós vem, não se iluda com isso não. Olhe, Deus colocou um homem de Deus lá, e a autoridade dele precisa ser respeitada. Independente de que você ache dele, ele foi alguém que Deus escolheu. Eliseu era escolha de Deus. Então, quando os filhos dos profetas convidaram Eliseu para largar a tenda, eles disseram: não, Senhor, nós não queremos isso só não, nós queremos que o Senhor vá conosco. Porque ninguém nunca sabe, irmão, quando vai acontecer um incidente. E quando você está debaixo da bênção do seu pastor, você vai com a presença de Deus. Porque isso aqui é princípio de autoridade. Eu só sou autoridade se eu estiver sob autoridade. Ou seja, Deus só me usa se eu, antes de sair para algum lugar, eu pedir a bênção do meu pastor, ou pedir que ele vá comigo, né? Então a Bíblia diz que eles foram, e olha, irmãos, essa ferramenta era uma ferramenta muito difícil na época de Eliseu. Hoje machado você compra em qualquer lugar, antes não, era difícil. E o machado, ele só era molado na Síria. Em Israel não tinha ninguém habilitado para molar essa ferramenta chamada machado. Então, possivelmente, o machado não estava devidamente amolado. Porque quando ele bate na viga, na árvore, na vara, o machado sai do cabo e cai na água, cai no Jordão. E agora eles estão no desespero, porque esse machado era um empréstimo. E quem tem responsabilidade, quem pega as coisas dos outros com responsabilidade, quer dar conta. E agora o que fazer? O que fazer é que eles levaram consigo um homem de Deus. Alguém que não ia deixar eles passar vergonha. Ou seja, quem está fazendo a obra de Deus não volta envergonhado. O Salmo 126, verso 6, diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando trará consigo seus molhos. Ou seja, quem vai fazer a obra de Deus não volta de mãos vazias, não volta envergonhado, não vai passar decepção, não vai passar vergonha, porque se estiver debaixo da bênção do seu pastor, vai estar debaixo da bênção de Deus. Se estiver junto com o seu pastor, ainda até melhor, você está ali auxiliando, porque Deus vai usar o seu pastor em qualquer necessidade que ocorrer nesse trabalho, nessa obra que você está fazendo. Então a Bíblia vai dizer que eles disseram: ai meu Senhor, porque o machado era emprestado. Ou seja, parafraseando, o que é que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos arrumar dinheiro para pagar esse machado? Ou onde é que a gente vai arrumar outro machado? Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele tinha a solução. Ou seja, o homem de Deus sempre ele vai ter uma solução. Por quê? Porque ele busca Deus. E quem busca Deus não fica sem solução. Lembra de Geazi, lá em Dotã, quando a Bíblia diz que os carros e cavalos e cavaleiros do exército da Síria, do rei da Síria, cercaram a cidade de Dotã de noite. Eliseu estava dormindo, quando ele acordou, o seu moço se levantou, quando abriu a porta, a cidade estava cercada. Geazi correu para dentro com a mão na cabeça e diz: ah, meu Senhor, eu vou morrer, o exército da Síria está aí fora. Ele disse: calma, calma, ó, vamos orar. Aí orou a Deus, pediu para Deus abrir os olhos do moço, e Deus abriu os olhos do moço, e quando o moço voltou lá, ele viu carros, cavalos e cavaleiros. A Síria estava lá. O problema vai estar sempre lá. Só que, além do problema, ele conseguiu ver um exército. O exército celestial, o exército de Deus. Algo que estava maior e melhor, porque veio do céu. Então, quando não tem solução, o que fazer? Tem um homem de Deus ali por perto, alguém que ora. Alguém que tem comunhão com Deus, vida com Deus. Não é esses Nutellin, não. Nessa gente que qualquer coisinha corre do... Não. O homem de Deus, ele está ali para resolver. Tem problema? Vamos orar. Tem dificuldade? Vamos orar. Não tem problema que Deus não possa resolver. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Como é que entrega, pastor? Na oração. Não é dormindo, não é comendo, não é bebendo e dormindo, não. A gente entrega em jejum e oração. E eu quero é ver se Deus não faz machado flutuar, se porta não abre, se exército de Deus não chega ao teu auxílio. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, no Salmo 46, pelo que não devemos temer nenhum mal. Quando aqueles homens temeram, o profeta estava lá. E o que é que ele fez? Ele deu uma orientação: tira uma vara. Onde foi que caiu o machado? Caiu aqui. Coloca a vara aí dentro. Ah, dentro de onde? Dentro da água. E o que é que vai acontecer? O machado vai flutuar. Não acontece, porque o machado é pesado. E a lei da gravidade vai puxar ele para baixo. Mas quando tem Deus, não tem lei de gravidade, não tem impossível. A Bíblia diz que o machado flutuou e encontrou de novo a vara. E a Bíblia diz que agora eles tiram o machado de dentro da água. Por quê? Porque o trabalho não podia parar. Por quê? Porque esses homens não podiam ser envergonhados. Obra de Deus, se você faz ela bem feita, como deve se fazer, você nunca vai ser envergonhado e o trabalho nunca vai parar. Porque a obra é de Deus. E a obra de Deus não pode parar. Então, querido, uma coisa que eu aprendo com esse texto: amole a sua ferramenta. Você é um pregador? Lê a Bíblia. Você é um pregador? Ore. Tem gente que quer pregar 2 horas e quer orar 2 minutos. Faça diferente. Pegue 2 minutos e ore 2 horas. Você vai ver como vai fazer diferença a sua mensagem. Você quer cantar? Ensaie. Treine. Use a sua voz para antes você cantar. Né? Você tem uma chamada para interceder? Ore, fale com Deus. O seu chamado é amar, ame. O seu chamado é socorro. Faça o trabalho social na sua igreja. Eu não sei que ferramenta Deus te deu, mas amole ela para que você não seja envergonhado. Amém? são 11 horas e 58 minutos e eu quero orar com você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, estou pregando a tua palavra, Senhor, e eu sei que o Senhor está falando com muitos que me ouvem. Deus eterno, soluciona esse problema. Traz, Senhor, entendimento a esse homem, a essa mulher. Ensina ele e ela a ser submisso às suas autoridades espirituais, eclesiásticas. Ensina ela, Senhor Deus eterno, ter cuidado com a sua ferramenta espiritual que ela usa para fazer a obra de Deus. Porque tem muita gente usando ferramentas, Senhor, sem o devido cuidado, sem o devido preparo, sem oração, sem jejum, sem leitura bíblica. Pai, visita teus filhos que me ouvem nesta manhã. Levanta os caídos, salva os perdidos, cura os enfermos. Repreende esse espírito de tristeza desse lar. Traz de volta esse homem para fazer a tua obra, essa mulher para fazer o teu trabalho. Assim te agradecemos por mais uma edição do programa Mensagem de Paz. Continua conosco, fica nesse lar, fica comigo. Fica aqui nos estúdios, nos dá um dia de paz, abençoa o culto à noite. E a nossa oração é no nome de Jesus. Amém? Fica na paz, fica com Deus.
Oi, tudo bem? Vamos chegando pra cá, papai, vamos chegando pra cá, mamãe. Você sabia que aqui nas drogarias Pague Pouco, nas compras de 3 caixas de medicamentos genéricos para pressão, diabetes ou colesterol, a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo? Para tudo que eu vou te explicar, é isso mesmo, amigo cliente. Aqui nas drogarias Pague Pouco, você compra 3 caixas do mesmo medicamento genérico para pressão, diabetes ou colesterol e a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo. É isso mesmo, economia e saúde em um só lugar. É só aqui, ó, nas drogarias Pague Pouco. Quem compara, compra aqui.
Rondinvel. Junho é mês de aniversário da Rondinvel Acre e a festa já começou. Esse mês você ganha a partir de 10 mil, 15 mil e até 18 mil de bônus na troca do seu carro por um Honda 0 km. Isso mesmo, bônus a partir de 10 mil até 18 mil na troca ou ainda taxa zero com entrada de 60% e sabe até 24 vezes sem juros para o HRV 2026. Mas atenção, as condições são válidas somente para este mês. Tá esperando o quê? Mês de festa e negócios imperdíveis na Rondinvel.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção você que está grávida ou conhece alguém que esteja. Você pode ter direito a receber mais de R$6 mil do salário maternidade do INSS. E o melhor, esse benefício pode ser garantido ainda durante a gravidez com apenas uma contribuição para o INSS. Mas atenção, para fazer tudo da forma correta, é importante procurar orientação especializada ainda durante a gestação. Não perca um benefício que pode ser direito seu. Procure a EPREV Soluções Previdenciárias na rua Benjamin Constant, número 418, sala 2, no centro, ao lado do Base Acredita. Atendimento presencial e online. Contato 999-19-8594. Eu disse 999-19-8594. EPREV Soluções Previdenciárias. Compromisso e dedicação para ajudar você a garantir os seus direitos.
Essa é a Dimensão FM. CYC 203. Canal 285.
Chegou a hora de ficar bem informado. Em 3 segundos, Jornal Dimensão. As notícias mais importantes do dia. Jornalismo atualizado. Testemunhando os fatos que marcam a história de Sena Madureira. No ar, o Jornal Dimensão. A notícia no momento exato.
Em Sena Madureira e em todo o Acre, são exatamente 12 horas e 2 minutos. De imediato, vamos trazer as principais manchetes de hoje. Qualidade do ar preocupa em todo o Acre e exige atenção da população. estado enfrenta pior cenário de seca desde novembro de 2025. Autorizado tratamento para lúpus e esclerose múltipla em crianças e adolescentes. 5,5% das micro, pequenas e médias empresas concentram mais de 80 bilhões em dívidas. Boi Gordo hoje, confira as cotações para esta terça-feira 21. E no bloco do município e região você confere. Jovem sofre fratura após colisão frontal de motocicletas em Sena Madureira. Governo abre mais de 1.100 vagas em cursos gratuitos e amplia oportunidades no município. Viagem a Brasília rende boas notícias para pescadores de Sena Madureira. Urgente, bombeiros encontram corpo de morador nas águas do Rio Purus. Confira por aqui hoje também as últimas informações da área policial. Portanto, são estas as principais manchetes dessa terça-feira, 21 de julho de 2026. Eu sou a Saula Ferreira e este é o seu Jornal de Menção que começa a partir de agora.
Jornal de Menção, a notícia em tempo real.
Doze horas e quatro minutos. Nós já iniciamos falando sobre economia. 5,5% das micro, pequenas e médias empresas concentram mais de 80 bilhões de reais em dívidas.
Um levantamento da Serasa Experian revela que uma pequena parcela das micro, pequenas e médias empresas brasileiras concentram um volume expressivo de dívidas. De acordo com a sétima edição do Panorama PME, empresas e seus principais sócios que estão simultaneamente inadimplentes representam apenas 5,5% da base analisada e acumulam 80,6 bilhões em débitos. O estudo analisou 24,8 milhões de empresas ativas com faturamento anual de até 300 milhões de reais e cruzou informações financeiras dos negócios com a situação de seus principais sócios. A inadimplência considerada corresponde a atrasos de 30 dias ou mais nas modalidades de cartão de crédito e capital de giro. Entre os principais resultados, a pesquisa mostra que as maiores dívidas estão concentradas justamente nas empresas em que tanto o CNPJ quanto o sócio apresentam pendências financeiras. Além disso, negócios com mais tempo de mercado reúnem os maiores valores em atraso. Na análise por setor, o comércio lidera em volume financeiro das dívidas, enquanto o segmento de serviços concentra o maior número de ocorrências de inadimplência simultânea. Segundo o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, Kleber Genero, abre aspas, embora representem uma parcela relativamente pequena das PMEs analisadas, os casos em que empresa e sócio principal estão simultaneamente inadimplentes concentram volumes expressivos de dívidas. Fecha aspas. Além da análise sobre a inadimplência, a publicação reúne informações relacionadas ao perfil das empresas, atividade econômica, acesso ao crédito, emprego e insolvência no segmento. Reportagem Juline Pogorzelski.
Este é o seu Jornal de Menção e agora são 12 horas e 7 minutos. E agora você confere, qualidade do ar preocupa em todo o Acre e exige atenção da população. Reportagem com Tiago Lima.
A qualidade do ar voltou a acender um alerta em todo o estado do Acre. Com o avanço do período de estiagem,
cidades acreanas já registram aumento na concentração de fumaça na atmosfera, situação que pode trazer impactos à saúde, principalmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias. Nesta terça-feira, a capital Rio Branco apresentou o índice de qualidade do ar considerado moderado, acima do nível recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Embora a situação tenha sido registrada na capital, o cenário serve como um alerta para todo o estado, já que a tendência durante o verão amazônico é de aumento da fumaça provocado pelas queimadas, pelo tempo seco e pela baixa umidade do ar. Em municípios do interior, como Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Chapuri e outros, a população também pode sentir os efeitos da fumaça nos próximos dias, especialmente nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Entre os principais sintomas causados pela má qualidade do ar estão irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse seca, dificuldades para respirar, dor de cabeça e agravamento de doenças como asma e bronquite. As autoridades de saúde orientam que a população adote alguns cuidados importantes. São eles bem como beber bastante água para manter o organismo hidratado, evitar atividades físicas intensas ao ar livre nos horários de maior concentração de fumaça, manter os ambientes limpos e, se possível, umidificados, dar atenção especial às crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, procurar uma unidade de saúde caso os sintomas persistam ou se agravem. Outro ponto importante é evitar queimadas, que além de serem crime ambiental, contribuem diretamente para o aumento da poluição do ar e dos problemas respiratórios em toda a população. A previsão é que, com a intensificação da estiagem nas próximas semanas, o monitoramento da qualidade do ar continue sendo fundamental em todo o Acre. Por isso, a recomendação é que a população acompanhe os boletins meteorológicos e as orientações dos órgãos ambientais e de saúde. A Rádio Dimensão FM seguirá acompanhando o assunto e trazendo novas informações sobre as condições da qualidade do ar em Sena Madureira e em todo o estado do Acre.
Acre enfrenta pior cenário de seca desde novembro de 2025.
A estiagem voltou a preocupar autoridades e moradores em todo o Acre. Dados recentes do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico apontam que cerca de 67% do território acreano foi afetado pela seca durante o mês de junho, representando o maior índice registrado desde novembro de 2025. Embora a intensidade da seca ainda seja considerada de fraca a moderada em boa parte das regiões, o avanço do fenômeno já provoca impactos significativos, principalmente nas áreas rurais e nos municípios que dependem dos rios para transporte, abastecimento e atividades econômicas. Em cidades do interior como Sena Madureira, Manuel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e outras regiões do estado, moradores já acompanham a redução do nível dos rios, situação que exige atenção das autoridades e da população. A baixa dos rios pode dificultar o transporte fluvial, prejudicar o abastecimento de comunidades ribeirinhas, afetar a pesca e aumentar os riscos de queimadas e incêndios florestais, comuns durante o período mais seco do ano. Outro ponto de preocupação é a qualidade do ar. Com a combinação entre estiagem e queimadas, a fumaça tende a aumentar, provocando problemas respiratórios, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças como asma e bronquite. Especialistas recomendam que a população economize água, mantenha-se hidratada, evite queimadas, não jogue lixo em áreas de vegetação e redobre os cuidados com a saúde durante este período. Os órgãos ambientais e de monitoramento seguem acompanhando a evolução da estiagem para identificar possíveis agravamentos nas próximas semanas. Caso a seca se intensifique, novos impactos poderão ser registrados em diferentes regiões do Acre. A orientação é que a população acompanhe os boletins oficiais e colabore com ações de preservação ambiental, contribuindo para reduzir os efeitos deste período de estiagem.
Boi Gordo hoje, confira as cotações para esta terça-feira.
O preço da arroba do Boi Gordo abre esta terça-feira, 21 de julho, com alta de 1,08%. Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 337,10. No mercado do frango, os preços registram leve queda. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,27. Enquanto o frango resfriado custa R$ 7,29. A carcaça suína especial apresenta baixa nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo é comercializado a R$ 8,24. Já o suíno vivo registra queda em Santa Catarina, com o quilo negociado a R$ 4,85. Os dados são do CPEA. Reportagem, Sofia Muniz.
E agora vamos falar sobre saúde. Autorizado o tratamento para lúpus e esclerose múltipla em crianças e adolescentes.
Crianças a partir de 5 anos de idade e adolescentes poderão usar um novo medicamento para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico ativo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta segunda-feira, dia 20, a ampliação de uso do medicamento Benlysta, Belimumab, para esse grupo. A aprovação do uso como tratamento complementar é exclusivo por meio de caneta aplicadora para pacientes com alto grau de atividade da doença. Outro requisito é que os pacientes estejam em tratamento padrão com corticosteroides, antimaláricos, anti-inflamatórios, não esteroides ou outros imunossupressores. O lúpus eritematoso sistêmico, LES, pediátrico, é uma doença autoimune crônica, grave, com maior risco de dano orgânico ao longo do tempo quando comparado ao lúpus em adultos. O principal benefício da medida é que, com o uso de canetas para aplicação subcutânea, a necessidade de deslocamentos a centros de infusão poderá ser reduzida, trazendo maior conforto aos pacientes. Outro medicamento que teve ampliação de uso aprovada para a faixa etária pediátrica é o Ocrevus, Ocrelizumab, para tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente. Agora, o medicamento pode ser indicado para pacientes com 12 anos ou mais e peso corporal igual ou superior a 40 quilos. O Ocrevus é um anticorpo monoclonal recombinante que contribui para a redução da atividade inflamatória associada à doença. No público pediátrico, essa condição é considerada rara e corresponde a aproximadamente 3 a 5% dos casos. A doença costuma apresentar atividade inflamatória significativa nos pacientes mais jovens, maior frequência de surtos e potencial impacto sobre o desenvolvimento cognitivo, educacional e social. Com redação de Daniele Popov, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
12:17, nós iremos a um rápido apoio cultural e daqui a pouco estaremos de volta trazendo notícias do município para você.
É sensacional, Sina Promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo pra aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, Sina Promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Sina Promotora que você merece. Sina Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa e antecipação do FGTS. Venha nos visitar, estamos localizados em 2 endereços. Em Sina Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Alô, Sina Madureira e região, exame de vista no dia 23 de julho, não esqueça. Exame de vista no dia 23 de julho na Ótica Líder. Você anda com dor de cabeça, visão embaçada ou precisando esticar o braço para ler no celular? Então talvez esteja na hora de realizar seu exame de vista ou até trocar esse óculos vencido que você anda usando. Na Ótica Líder, você encontra teste de acuidade visual gratuito de segunda a sexta, assistência e manutenção dos seus óculos, armações e lentes de 1 ano de garantia, qualidade, confiança e atendimento especializado. Estamos localizados próximos à mercearia do Bazó. Agende agora mesmo pelo WhatsApp através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. E não esqueça, exame de vista no dia 23 de julho na Ótica Líder.
Atenção, atenção! Todo aposentado, pensionista do INSS e você do BPC Loas tem a nova margem de aumento do salário disponível na Sina Promotora. Aposentado do INSS que nunca fez empréstimo pode tirar quase R$28 mil com parcelas que cabem no seu bolso. E você que já tem empréstimo com a nova margem pode tirar quase R$1.600. E você que trabalha de carteira assinada pode fazer empréstimo também. Temos a melhor taxa de juros para você, servidor do estado e federal. Corre pra Sina Promotora. Venha nos visitar em Sina Madureira. Estamos em 2 endereços. Prédio Simão Aguiar, na antiga Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Fone 68-3612-3591 ou 68-3981-9378. Sina Promotora.
Alô, Sina Madureira e região, exame de vista no dia 23 de julho, não esqueça. Exame de vista no dia 23 de julho na Ótica Líder. Você anda com dor de cabeça, visão embaçada ou precisando esticar o braço para ler no celular? Então talvez esteja na hora de realizar seu exame de vista ou até trocar esse óculos vencido que você anda usando. Na Ótica Líder, você encontra teste de acuidade visual gratuito de segunda a sexta, assistência e manutenção dos seus óculos, armações e lentes de 1 ano de garantia, qualidade, confiança e atendimento especializado. Estamos localizados próximos à mercearia do Bazó. Agende agora mesmo pelo WhatsApp através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. E não esqueça, exame de vista no dia 23 de julho na Ótica Líder.
É sensacional, Sina Promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo pra aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, Sina Promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Sena Promotora, que você merece. Sena Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa em antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em dois endereços: em Sena Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Você precisa dar entrada no seu benefício do INSS ou teve o seu pedido negado? Agora você pode contar com a EPREV Soluções Previdenciárias. A EPREV ajuda você com aposentadoria, salário maternidade, BPC Loas, auxílio doença e benefícios em geral do INSS. Aqui você recebe orientação especializada, análise de documentação e todo o suporte necessário para dar entrada no seu benefício da forma correta. E tem mais, você só paga após a aprovação do seu benefício. Faça já uma visita à Rua Benjamin Constant, 418, Sala 2, no centro, ao lado do Baza Acredita. Contato 68-999-19-8594, 999-19-8594. Atendimento presencial e online. EPREV Soluções Previdenciárias, compromisso e dedicação para ajudar você a garantir os seus direitos.
Essa é a dimensão FM. YC 203, canal 285.
Meio-dia e 23.
Jornal Dimensão. A notícia em tempo real.
De volta com o seu Jornal Dimensão. E atenção, pescadores, viagem a Brasília do presidente da colônia de Sena Madureira rende boas notícias. Confira a partir de agora.
O presidente do Sindicato dos Pescadores de Sena Madureira, o Antônio, esteve em Brasília em busca de recursos, investimentos e melhorias para fortalecer a atividade pesqueira no município. Durante a agenda na capital federal, foram discutidas pautas importantes voltadas ao desenvolvimento da categoria e ao fortalecimento das políticas públicas para os pescadores da região. A nossa equipe de reportagem conversou com exclusividade com o presidente, que detalha como foi a viagem, quais autoridades foram visitadas e quais benefícios poderão chegar aos pescadores de Sena Madureira. Acompanhe.
Estou aqui em Brasília agora, né? Acabei de sair diretamente lá do palácio do nosso presidente Lula, com os demais deputados. E eu já tenho aqui estou com um rapaz aqui que ele vai informar de um projeto que a gente tem para levar para os nossos pescadores de Sena Madureira. Vou repassar aqui, ele vai explicar para você e eu tenho certeza que nossos pescadores vão gostar.
Estou aqui do lado do presidente Antônio. Na verdade, né, parabenizando a iniciativa dele de vir até aqui Brasília buscar soluções que atendam aí toda a comunidade. E o que a gente está levando por intermédio da pessoa do deputado Afonso Fernandes é algo completamente inovador, que vem aí atender um dos grandes gargalos da pesca artesanal hoje. A nossa proposta, a nossa solução é levar um equipamento de energia portátil que ele vai encaixar diretamente na embarcação. E como que ele funciona? Ele vai permitir que as embarcações que hoje utilizam apenas gelo para tratar a questão de conservar o pescado, eles vão passar a ter energia diretamente na embarcação para não depender mais do gelo e ter, desde o momento da captura até o momento da chegada nos pontos de desembarque, energia com freezers capazes de garantir a qualidade do pescado, né, sem perdas, e aumentando ali a qualidade, com certeza isso vai trazer maior lucro para os pescadores. E com isso, né, essa solução ela cobre um dos pontos de fragilidade aí da pesca, né? E o interessante é que a gente já vai levar um piloto que vai ser apresentado aí em breve, tá? Pelo presidente. E essa mesma condição está sendo discutida em pauta aqui com o ministro da Pesca e Agricultura, né, através da pessoa do deputado Afonso Fernandes. Então, mais uma vez aí a gente tem a ação do deputado, né, junto com o presidente Antônio, para trazer melhorias aí para os pescadores, tá? Um grande abraço para vocês e a gente se encontra aí.
Uma das primeiras conquistas que a gente está debatendo agora de manhã, e daqui a pouco a gente vai se deslocar até o Ministério da Pesca para que a gente possa levar algo que melhor para o interesse dos nossos pescadores. Então, creio que todos os pescadores vão gostar, que, até porque vão economizar e estar gastando dinheiro com gelo. Então, é assim, meu irmão. A gente vem para tentar resolver e, graças a Deus, está dando tudo certo. Agora à tarde vai ser tarde de reunião de novo. E, se Deus quiser, na quinta-feira já estarei embarcando no voo e se destacando até o nosso município, que é Sena Madureira.